Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus.
Terms and conditions apply. See website for details. O processo de privatizações, a gente tem uma redução do PIB potencial brasileiro para os próximos anos.
Pois bem, gostaria de agradecer a participação de Flávio Rosco, o presidente da FIENG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Obrigada pela entrevista, presidente. Uma ótima noite.
Muito obrigado, Lívia. Muito obrigado, Rodrigo. Boa noite a todos.
E seguimos falando das articulações do novo governo. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, sugeriu que construtoras condenadas por envolvimento em crimes de corrupção, investigados pela Operação Lava Jato, possam pagar suas dívidas participando de obras públicas, como escolas, hospitais. E sobre esse tema, a gente conversa agora com Roberto Liviano, procurador de justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Procurador, bem-vindo, boa noite.
Boa noite, Lívia, um prazer conversar com você e com todos que nos assistem, nos acompanham no Jornal da Jovem Pan News.
Muito obrigada, procurador. Vamos lá, então. Sobre esse tema com o qual eu abri a entrevista, essa possibilidade, por enquanto é só uma proposta, isso precisa ser discutido, mas já está sendo discutido até no âmbito da Controladoria Geral da União, da Advocacia Geral da União, Tribunal de Contas da União, ou seja, é uma discussão que já está um pouco mais adiantada, sobre usar esses acordos de leniência para ajudar a acelerar esse processo de construção de obras públicas. Como o senhor encara essa possibilidade?
Lívia, esse tema precisa ser examinado com extremo cuidado, com extrema atenção. Estas empresas, estas pessoas a que você fez referência, elas foram processadas e condenadas finalmente por corrupção, né? Então, houve toda uma movimentação do aparato estatal e pessoas, empresas foram responsabilizadas criminalmente por corrupção, né? Não é possível que num passe de mágica, sem a devida, a devida previsão legal, simplesmente se faça uma manobra e haja um ajuste para que essas pessoas que tenham contas a acertar com a justiça, simplesmente acertem essas contas por conta de condenações criminais, fazendo obras e num passe de mágica isso se ajuste. Você fez uma alusão a acordos de leniência, né? Os acordos de leniência, Lívia, eles foram criados no âmbito da lei 12.846 de 2003, né? Muito bom, essa é uma lei muito importante no campo do combate à corrupção e ela trouxe importantes temas para o campo jurídico. No entanto, ela tem uma grave deficiência. Ela fala dos acordos de leniência, ela imitou o direito concorrencial, mas quando constrói os acordos de leniência no campo anticorrupção, ela esquece de trazer para esses acordos o Ministério Público, né? E ao não colocar na mesa, você falou em CGU, você falou em AGU, você falou em TCU. Como que se constrói um acordo em relação a todas essas questões envolvendo CGU, órgão de governo, envolvendo AGU, órgão de governo? O ministro-chefe da CGU não tem mandato. O ministro-chefe da AGU não tem mandato. Eles são demissíveis a qualquer tempo. Portanto, estamos falando de organismos de governo, né? TCU, tudo bem, é um organismo de Estado. Mas como que você constrói um acordo envolvendo esses organismos de governo sem trazer para a mesa de negociações o Ministério Público, que é a instituição que tem incumbência constitucional de proteger o patrimônio público, né? Então, refletir a respeito desta questão, acho importante, mas que seja trazido para essa reflexão o Ministério Público, né? Porque qualquer tipo de encaminhamento nesse sentido, sem que o Ministério Público seja envolvido, é bastante complicado, porque terá um pecado grave, Lívia, o pecado da insegurança jurídica. Porque se se constrói algo nessa linha, sem o Ministério Público poderá contestar essa solução na justiça. Poderá dizer, esse tipo de solução, ela padece de regularidade jurídica. Essa solução não funciona, até porque a própria convenção da OCDE, no artigo 5º, ela prevê expressamente: não se pode deixar de punir a corrupção sob o argumento de dano à economia. Eu digo isso, Lívia, porque muitas pessoas usaram esse discurso. Ah, a Lava Jato cometeu pecados graves, porque a Lava Jato prejudicou a economia. A convenção da OCDE, celebrada em 97, da qual o Brasil é subscritor, expressamente diz no artigo 5º, não se pode deixar de punir a corrupção sob o argumento de dano à economia. E o Brasil é subscritor dessa convenção. Então é necessário ter cuidado ao lidar com este tema, e é necessário envolver o Ministério Público nestas tratativas, especialmente porque essas empresas, essas pessoas já foram acusadas, já foram processadas, já foram condenadas. Num passe de mágica, não se desfaz aquilo que a justiça já examinou e condenou.
Ok, procurador, só me deixe dar as boas-vindas para a nossa audiência que estava acompanhando a Voz do Brasil nas redes de rádio Jovem Pan e que agora está conosco acompanhando as principais notícias do dia aqui no Jornal Jovem Pan. Bem-vindo, bem-vinda. Estamos conversando com o procurador de justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano. E quero aproveitar o tema da nossa entrevista, procurador, e já que o senhor falou tanto a respeito também da questão da Lava Jato, o que o senhor espera de combate à corrupção nesse governo para os próximos anos? Foi uma crítica que, inclusive, Sérgio Moro fez nas redes sociais, dizendo que muito se falou na posse, Lula falou muito na posse a respeito de políticas para o futuro, mas não mencionou esse fato, combate à corrupção. O que o senhor espera para os próximos anos?
É verdade, Lívia. Na minha coluna mensal no Estadão, que foi publicada no dia 2, em que eu tive o título A Cartada de Lula, eu fiz uma análise bastante densa sobre vários temas, e eu menciono exatamente isso. Tanto na diplomação como nos discursos que o presidente Lula publicamente se posicionou sobre vários temas, enfatizando a questão da desigualdade social, que é de extrema relevância, e eu concordo com isso, chamou a minha atenção também o fato de que nenhuma palavra foi mencionada a respeito da temática anticorrupção. Isso me preocupa, isso é sério, isso é grave, e eu espero que este tema seja objeto de prioridade por parte do governo. Não é porque o presidente nada disse a este respeito que o tema não será tratado, né? Ele não foi mencionado expressamente. No entanto, foi escolhido como ministro da Justiça um jurista preparado, que é Flávio Dino, que foi juiz federal, que foi governador do estado do Maranhão por duas gestões, tem experiência no campo jurídico, é professor e conhece a matéria com bastante profundidade. Eu tenho esperança, Lívia, que o ministro da Justiça, que tem responsabilidade neste tema, assim como o ministro-chefe da CGU, que também tem responsabilidade neste tema, conduzirão o assunto. Houve uma missão dada ao ministro-chefe da CGU no sentido de examinar os decretos de sigilo centenário, para verificar eventuais abusos, né? Que me parece algo que é razoável, tendo em vista que a Constituição prevê o princípio da publicidade. O abuso em relação ao sigilo não é razoável, né? Eu penso o seguinte: hoje é 4 de janeiro, o presidente tomou posse no dia 1º, e nós precisamos sim ter total e absoluta vigilância, né? A Jovem Pan News está cumprindo o seu papel, o Instituto Não Aceita Corrupção cumprirá o seu papel, extremamente vigilante, e nós precisamos ficar atentos em relação aos passos que serão dados pelo ministério que foi escolhido pelo presidente Lula, tanto na área da justiça como na área da CGU, em relação ao combate à corrupção, que é de extrema relevância, porque não combater a corrupção significa obstruir as demais políticas públicas. E nos últimos 4 anos, infelizmente, houve um desmonte do combate à corrupção no Brasil. Sim. A lei de improbidade foi esmagada pela lei 14.230, a lei da ficha limpa foi enfraquecida, houve uma série de situações que ocorreram nos últimos 4 anos, infelizmente. Então, nós vivemos um período ruim para o combate à corrupção nos últimos 4 anos, e nós precisamos trabalhar para que o combate à corrupção se fortaleça e para que nós tenhamos uma política pública anticorrupção que o Brasil nunca teve, nem nesses 4 anos, nem em períodos anteriores. Já tivemos leis importantes, mas uma política pública estruturada para o combate à corrupção, que sobreviva independentemente de quem está exercendo o poder, o Brasil nunca teve, não é? Então, há uma expectativa. Todo mundo sabe que o presidente Lula ainda é acusado em processos relacionados à corrupção, ainda que não tenha havido uma deliberação definitiva nos seus casos. Ele pôde ser candidato porque não era ficha suja, mas ele, essa situação dele não é definitiva. Todo mundo sabe que ele não foi absolvido. Ele é inocente, como todos são inocentes, até prova em contrário. Mas existe essa situação pendente, e por essa razão seria muito importante que ele tomasse a iniciativa de ser aquele que tem realmente no seu histórico a construção de uma política pública anticorrupção e deixa esse legado.
Perfeito. Perfeito. Procurador de Justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano, quero agradecer a sua participação no Jornal Jovem Pan de hoje. Boa noite.
Uma honra, uma alegria. Quero convidar quem está nos acompanhando a me seguir no Instagram, Roberto Liviano Oficial, e seguir também o Não Aceito Corrupção. Um ótimo abraço e um ótimo ano para você e para todos que nos acompanham aqui. Até a próxima.
Para todos nós, procurador. Obrigada. E o novo ministro da Controladoria Geral da União afirmou que pretende acabar com o uso indiscriminado e indevido do sigilo para proteger dados pessoais ou falso pretexto da Segurança Nacional e do Presidente da República. Entretanto, já avisou que nem todas as contas de Lula serão divulgadas. As informações com Luciana Verdolim.
A Controladoria Geral da União explica que agora terá 30 dias para analisar todos os sigilos impostos durante o governo Bolsonaro. Os técnicos fazem questão de ressaltar que nem todas as informações serão liberadas. É preciso, por exemplo, avaliar o que é informação pessoal. O cartão de vacina do ex-presidente é pessoal, mas na avaliação do novo ministro, Vinícius Carvalho, existe um interesse público para saber se ele tomou ou não a vacina contra a Covid. E é isso que será avaliado nos próximos 30 dias. Com relação ao cartão corporativo, que é um meio de pagamento considerado legítimo por todos os governos, não se pode, segundo a CGU, ser utilizado para esconder gastos. Mas o novo ministro admite que nem todos os dados do cartão corporativo do presidente Lula, por exemplo, serão divulgados por questões de segurança. O que não pode, segundo a Controladoria, é usar o argumento da segurança para manter todas as informações sigilosas. Mas os técnicos lembram que também não dá para dizer antes da análise se há irregularidades no controle das informações. Vale lembrar que durante os governos petistas, gastos indevidos nos chamados cartões corporativos até derrubaram ministros de Estado. De Brasília, Luciana Verdolim.
Quero ouvir agora você também mais uma vez, Rodrigo Constantino, a respeito dessas decisões, dessas medidas que já estão sendo defendidas pelo novo governo. A grande pergunta que fica é, diante dessas informações da Luciana Verdolim, quem vai dizer e como diferenciar o que são informações sensíveis e de segurança e as que não são? Porque os decretos de sigilo de Bolsonaro serão revistos, né? Esses documentos serão analisados, mas já foi dito que nem todos os dados, nem todas as informações relacionadas a Lula serão divulgadas.
Pois é, Lívia, é óbvio que quanto mais transparência em relação à coisa pública, melhor, porque somos nós, cidadãos, pagadores de impostos, que sustentamos eles, autoridades, políticos, presidente. Agora, existe também uma região ali cinzenta onde é preciso tomar cuidado com a segurança nacional e com a segurança do próprio governo. Onde você compra certas coisas, ela não vai ter uma transparência total, né? Então, isso é o óbvio ululante. Só que a turma do PT usou isso contra o presidente Bolsonaro de maneira extremamente demagógica, sensacionalista, com o apoio da velha imprensa. E agora já está se deparando uma vez mais com a realidade que se impõe. Eles sabiam disso, não são inocentes. O Lula foi presidente duas vezes. Eles sabiam que tinham contas que tinham que ser mantidas em sigilo. Eles fizeram um discurso, como eu disse, politiqueiro. O problema não é o Lula fazer discurso politiqueiro, essa é a história da vida dele. O problema é a imprensa que se diz séria cair nessa.
E voltamos a falar dos primeiros dias de governo Lula com a Yasmin Costa, de volta ao Jornal Jovem Pan, direto de Brasília. Yasmin, após começar a despachar do Palácio do Planalto, o presidente Lula esteve no Alvorada nesta manhã. Como foi essa visita? E a mudança dele já tem data definida?
Olha, Lívia, a visita foi hoje de manhã. Ele estava acompanhado da primeira-dama, Rosângela Silva. Fizeram uma visita para conhecer mesmo.
Ok, Yasmin Costa volta daqui a pouquinho para trazer informações para a gente sobre se há uma data ou não definida para que Lula vá fixar a moradia no Palácio da Alvorada, sobre esses despachos que já estão acontecendo no Palácio do Planalto. Vai trazer para a gente também as últimas informações sobre os atos, os passos desse novo governo que chega nesta quarta-feira, no seu terceiro dia, né? E, inclusive, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve participar da primeira reunião com governadores no dia 27 de janeiro. Lula quer promover encontros periódicos para que os estados apresentem as prioridades. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que a ideia das reuniões é reafirmar o retorno das relações federativas. Segundo o ministro, também vão acontecer discussões temáticas sobre saúde, educação, segurança e combate à fome. Os governadores também devem apresentar uma lista de obras que está paralisada nos estados, essas obras que estão paralisadas nos estados. Agora, Rodrigo Constantino, desde a campanha eleitoral, Lula vinha dizendo que era importante estabelecer um canal de comunicação mais próximo com prefeitos, com governadores de estado. Agora há essa confirmação dessa reunião com os governadores para entender quais são as dificuldades mais urgentes de forma mais localizada. Vai haver um resultado efetivo dessa reunião, na sua opinião?
Ah, difícil dizer, Lívia, mas eu não tenho muita expectativa, né? Eu acho que essa visão que o governo federal traz é uma visão muito autoritária até. Ela quer os governadores todos, de alguma maneira, subservientes ao Planalto. E isso vai esbarrar em governadores que têm uma pegada muito mais independente e são muito mais autônomos, como é o caso de Minas Gerais e São Paulo. E também essa independência desses governadores vai gerar o contraste de gestão, né? Nós vamos ver o Brasil, na minha visão, piorando daqui para frente em nível nacional, e nós vamos ver alguns estados bem geridos melhorando em termos relativos. Isso vai incomodar o governo federal por motivos óbvios.
É, inclusive, né, Constantino, falávamos nas semanas anteriores que há até uma intenção, vamos dizer assim, um coração aberto por parte do governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que teve um apoio muito efetivo do ex-presidente Jair Bolsonaro, assim como também apoiou o ex-presidente na tentativa de se reeleger. Ele disse estar disposto a buscar um tipo de alinhamento com o governo federal, porque ele sabe que isso é importante em termos de recursos aqui para o estado.
Exatamente, é pragmatismo. Eu até espero que o governador de São Paulo, que é o caso específico citado por você, Lívia, tenha dimensão da importância da guerra cultural, do que está acontecendo com o Brasil. Eu acho que ele vai ter isso. Agora, ele ali como gestor do importante estado de São Paulo, ele tem que ser pragmático e priorizar o interesse daqueles que vivem no estado de São Paulo. E como Brasília, né, o governo federal, é um gigante em termos de recursos e poderes no país, é óbvio que ele tem que manter algum tipo de diálogo. Ele não precisa ser capacho, ele não precisa ser subserviente, mas ele tem que manter um relacionamento pragmático voltado para os interesses do povo de São Paulo.
Deixa eu acionar mais uma vez a Yasmin Costa, direto de Brasília, porque ela tem informações para a gente sobre as ações de Luiz Inácio Lula da Silva, que já começou a despachar do Palácio do Planalto, mas ainda tem uma mudança importante que precisa ser feita para o Palácio da Alvorada. E houve uma visita, inclusive, nesta manhã. Como foi todo esse processo, Yasmin?
Pois é, Lívia, agora sim, contato restabelecido. Hoje Lula esteve com a primeira-dama, Rosângela da Silva, no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, para fazer uma espécie de vistoria. Por quê? Eles querem retirar alguns móveis, recolocar outros móveis no espaço da residência oficial, móveis que fazem parte do acervo da Presidência da República, e por isso foram hoje fazer essa vistoria. Mas a data efetiva dessa mudança ainda não existe, porque vale lembrar, né, Lívia, a Polícia Federal está fazendo ali uma espécie de varredura, tanto aqui no Palácio do Planalto e depois, quando terminar aqui, segue para o Palácio da Alvorada, e aí eles estão aguardando a conclusão dessa varredura, mas Lula segue no hotel, de onde tem feito alguns despachos, mas ele, desde o começo da semana, tem frequentado mais aqui o Palácio do Planalto, já está fazendo uma série de reuniões aqui no Palácio do Planalto, e a expectativa é que para a próxima semana, no máximo no final da próxima semana, tudo já esteja normalizado, tanto aqui no Palácio do Planalto, quanto essa mudança para o Alvorada, a residência oficial.
Ok, Yasmin Costa, e a Polícia Federal, como você informou, só para reforçar a informação, segue fazendo essas varreduras em alguns ministérios para confirmar se há uma segurança também para a mudança de Lula. Inclusive, varreduras em alguns ministérios também e órgãos aí em Brasília, não só no Palácio da Alvorada, né? Como andam essas vistorias?
Pois é, Lívia, essas vistorias seguem, não, como você reforçou muito bem, seguem aqui no Palácio do Planalto. Quando terminar aqui, vai para o Alvorada, mas eles também, os agentes da Polícia Federal, têm feito vistorias nos ministérios, como, por exemplo, o Ministério da Justiça, para ver se verificar. O principal ponto é uma praxe, essa questão da verificação, da varredura por parte dos agentes, mas é para verificar principalmente se não tem algum grampo, alguma escuta, algum objeto que possa comprometer ali, colocar em risco a vida das autoridades, incluindo o presidente da República. E para reforçar aqui, para finalizar, viu, Lívia? Lula já marcou a primeira reunião ministerial, vai acontecer na próxima sexta-feira, às 9:30 da manhã, aqui no Palácio do Planalto. Essa vai ser uma reunião para desenhar, para apresentar um esboço de como ele quer que o governo caminhe, como ele quer que os ministérios caminhem. Inclusive, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ele disse que essa é uma reunião para reforçar que nada vai ser feito sem o aval da Presidência da República, sem o aval de Lula, e a expectativa é que essa reunião aconteça na próxima sexta-feira. Eu volto com você.
E com toda certeza, você e toda a nossa equipe aí de Brasília vai acompanhar esse encontro, o primeiro encontro ministerial desse novo governo. Bom trabalho aí para você, boa noite, Yasmin Costa. E o Ministério da Saúde volta a ampliar a recomendação para as doses de reforço da vacinação contra a Covid. Carolina Abelin de volta ao vivo com os detalhes para a gente. Carol, agora quem vai poder receber a terceira dose?
A faixa etária de 5 a 11 anos, Lívia, foi uma nota técnica emitida hoje pelo Ministério da Saúde, em que faz essa recomendação, então, que se amplie, né, que se ofereça o reforço para essa faixa etária de 5 a 11 anos, utilizando a vacina pediátrica da Pfizer. Diz ainda que o intervalo entre a segunda dose e o reforço pode ser feito a partir de 4 meses. Uma recomendação, então, que foi feita com base em estudos clínicos que apontam para o reforço de anticorpos, né, nessa faixa etária após o reforço. Um dos estudos fala que as crianças nessa faixa etária, após tendo sido administrado esse reforço, aumentaram em 6 vezes os anticorpos. Contudo, é uma boa notícia, mas nem todos os estados têm doses disponíveis dessa vacina pediátrica da Pfizer para fazer, para ampliar a vacinação. É o caso do governo gaúcho, que por meio da Secretaria de Saúde diz que aguarda uma nova remessa do governo federal para poder então iniciar a vacinação dessa faixa etária. Também o governo aqui de São Paulo, que nos enviou uma nota, né, falando que também está na mesma situação, que para atingir esse público-alvo, para ampliar a vacinação de reforço para essa faixa etária, aguarda uma nova remessa do Ministério da Saúde, que não há previsão de quando ela vai chegar, mas que a Secretaria de Saúde aqui do Estado de São Paulo segue reforçando esse pedido junto ao governo federal para que receba esta nova remessa de doses para então poder iniciar a ampliação e oferecer o reforço para as crianças dessa faixa etária, Lívia.
Agora, Carol, falando nisso, a vacina contra a Covid também vai entrar para o calendário anual de imunização, é isso mesmo?
Essa foi uma declaração da nova secretária da Vigilância em Saúde do Ministério, né, de Saúde, Ethel Maciel, que numa entrevista falou sobre utilizar as doses bivalentes, aquela de segunda geração, para que elas possam então ser colocadas no calendário, no PNI, que é o Plano Nacional de Imunização, né, anualmente, a exemplo do que ocorre com a vacina da gripe, né, todos os anos, uma determinada época, para um grupo prioritário. Ela que também utilizou a rede social hoje para manifestar um alerta, né, sobre a importância da vacinação, disse que a vacina não é remédio, que vacina é estratégia coletiva. Se alguém em algum lugar ficar sem a vacinação e o vírus, então, a partir daí, fizer uma mudança em sua estrutura, todo o esforço é perdido. Diz que a briga deve ser pelo acesso universal às vacinas e esse será o trabalho dela frente à Secretaria, então, de Vigilância em Saúde, Lívia.
E como eu disse há pouco para Yasmin Costa, com certeza a gente vai acompanhar esse passo a passo desse trabalho do novo ministro, da nova ministra, né, do Ministério da Saúde. Obrigada pelas informações, Carolina Abelin, bom trabalho aí para você. E a gente, claro, segue acompanhando aqui no Jornal Jovem Pan os principais atos, as principais ações do novo governo e agradecemos mais uma vez a sua audiência e a sua companhia. E na manhã desta quarta-feira, a Prefeitura do Rio de Janeiro instalou as placas da Avenida Rei Pelé em frente ao Maracanã. O Rodrigo Viga traz todas as informações para a gente.
Uma das principais avenidas aqui do Rio de Janeiro, que faz a ligação entre centro e zona norte, foi oficialmente batizada nesta quarta-feira de Rei Pelé. Uma placa foi colocada bem no alto da via para ficar à vista dos motoristas. Essa via passa perto, em frente ao estádio do Maracanã, onde Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, jogou inúmeras vezes, encantou torcidas e marcou o milésimo gol de sua carreira. Placas também foram colocadas com o nome do Rei Pelé no estádio do Maracanã. A cerimônia contou com a presença do subprefeito da Grande Tijuca, Felipe Quintans, que fala dessa homenagem feita ao rei do futebol, que morreu na semana passada e foi enterrado nesta última terça-feira.
A prefeitura está fazendo uma linda homenagem para o Pelé. Vamos fazer uma tabelinha agora entre a Avenida Rei Pelé e o Bellini, que está lá do outro lado.
E eu acho que vai ser realmente um ponto turístico aqui, mais um ponto que a prefeitura dá para os cidadãos cariocas e para o mundo todo também.
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, chegou a fazer uma enquete, uma pesquisa na internet para saber como deveria se chamar a Avenida Radial Oeste, Rei Pelé ou apenas Pelé. Porém, a primeira opção ganhou de goleada. Do Rio, Rodrigo Viga.
Você acabou de acompanhar aí pelas informações do Rodrigo Viga dessas movimentações no município do Rio de Janeiro para homenagear o rei do futebol Pelé. Mas, na verdade, a gente tem entidades também, a própria Conmebol, que é uma entidade que atua aí em nível continental, pelo menos aqui na América do Sul, que está planejando algumas mudanças nos seus protocolos para homenagear Edson Arantes do Nascimento, o rei Pelé, que faleceu recentemente. Você acompanhou a nossa cobertura especial. E o presidente do STF, a presidente do STF, Rosa Weber, agradece o ministro da Justiça, Flávio Dino, por colocar a Polícia Federal à disposição para investigar ataques a integrantes da corte. Berenice Leite, de volta ao vivo ao Jornal Jovem Pan com as informações. Berenice, por qual motivo o Flávio Dino quer abrir uma investigação?
Oi, Lívia. Pois é, essa investigação, na verdade, é para supostos ataques, né? Haja vista aí que o ministro Barroso, ele foi hostilizado na última segunda-feira. E o que se diz aqui nos bastidores é que Flávio Dino quer, então, um restabelecimento aí, ele é uma estratégia para restabelecer, na verdade, a interlocução entre o Ministério da Justiça e a alta cúpula do Supremo Tribunal Federal. Flávio Dino, que já afirmou em outras ocasiões que pretendia, inclusive, intensificar o contato com integrantes da corte no início do ano. E, como eu disse, aproveitou agora o gancho. Na última segunda-feira, na noite de segunda-feira, o ministro Barroso foi hostilizado por apoiadores de Jair Bolsonaro no aeroporto de Miami, né? As pessoas gritavam para ele sair do voo, entre outros xingamentos. Um vídeo mostra, inclusive, que ele não rebateu desta vez, né? Diferente do que ocorreu em novembro do ano passado, quando ele foi criticado e disse perdeu mané em virtude aí das críticas sobre o resultado das eleições. Inclusive, Flávio Dino já teve uma resposta, ele enviou esse ofício, então, disponibilizando a Polícia Federal para investigar supostos ataques aos ministros, e a presidente da corte, a ministra Rosa Weber, já respondeu dizendo que vai repassar aí o ofício aos outros juízes. Lívia.
Agora, Berenice, Rosa Weber encontrou hoje com o novo advogado-geral da União, né?
Exatamente, José Messias, aliás, isso, Jorge Messias, ele é o novo advogado-geral da União, ele esteve hoje visitando o gabinete da presidente da corte no final da tarde. Essa reunião durou cerca de uma hora e meia, e na saída ele falou com a imprensa sobre o compromisso de uma agenda firme de redução das controvérsias e de litígios. Disse também que vai ampliar a agenda de conciliação perante ao Supremo Tribunal Federal. E falou também no espírito de harmonia do advogado da Advocacia Geral da União com o presidente Lula. Sobre a revogação do sigilo de 100 anos sobre Bolsonaro, que foi um pedido de Lula, e já no primeiro dia em que foi empossado, ele fez esse pedido à Controladoria Geral da União, deu 30 dias para reavaliar esse sigilo de 100 anos. O advogado-geral da União, o Jorge Messias, disse que estará dando todo o suporte que a CGU precisar. Lívia.
Berenice Leite, direto de Brasília, trazendo as informações, outras informações a respeito do novo governo. Obrigada, Berenice. Bom trabalho para você. Boa noite. Agora, Rodrigo Constantino, quero tratar com você o primeiro assunto que a Berenice trouxe, que foram os agradecimentos da presidente do STF, Rosa Weber, em relação àquela iniciativa de Flávio Dino, novo ministro da Justiça e Segurança Pública, de colocar a Polícia Federal à disposição para investigar esses ataques e ameaças contra ministros do STF. Uma das primeiras declarações de Flávio Dino a respeito de um alinhamento, de uma relação diferente entre Poder Executivo e Judiciário, já logo após a posse de Lula, isso já está se concretizando em várias ações, né?
Sem dúvida, e essa harmonia é que cria ditaduras, né? Aliás, é tudo muito pouco republicano nisso tudo, né? O Flávio Dino se considera o dono quase de toda a ação da polícia. Imagina se fosse o presidente Bolsonaro. É sempre essa comparação muito ilustrativa, né? O presidente Bolsonaro foi incapaz de apontar o diretor-geral da Polícia Federal, porque o Alexandre de Moraes não deixou. né, disse que isso era ingerência, sendo que era uma prerrogativa dele. Agora, o Flávio Dino trata a polícia toda como uma espécie de gestapo ao seu dispor. Para quê? Para proteger ministros, não de ataques, porque a gente tem que tomar cuidado com as palavras, de hostilização em público, de vaia, de xingamento. Quer dizer, imagina só uma coisa dessa. Agora é proibido no Brasil você vaiar um ministro. Isso é considerado um ataque à instituição do STF, algo antidemocrático, talvez de um terrorista. Quem sabe alguém que critica demais o STF, porque está adotando medidas muito ilegais, inconstitucionais, arbitrárias, quem sabe quem ataca demais, na palavra deles, mereça ter conta bancária congelada, passaporte cancelado, porque é assim que eles estão tratando hoje críticos do STF.
Seguimos com mais informações para você. O governo federal já dá sinais de que pretende retomar o programa Mais Médicos. Essa iniciativa, lançada em 2013, ficou conhecida por trazer médicos aqui para o Brasil, muitos deles cubanos, principalmente para cidades que não tinham profissionais de saúde suficientes para atender a população. Agora, o secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Nésio Fernandes, garante que a prioridade será para médicos brasileiros. E sobre essa proposta, a gente conversa agora com o presidente da Associação Médica Brasileira, Dr. César Eduardo Fernandes. Doutor, bem-vindo. Obrigada pela participação. Boa noite.
Boa noite. Obrigado pela oportunidade de falar sobre um assunto tão relevante para a assistência médica da população brasileira.
Agora, doutor, qual é a opinião do senhor em relação a essa retomada do programa Mais Médicos? É bom a gente lembrar que no governo anterior do ex-presidente Jair Bolsonaro houve bastante mudanças em relação a esse programa, até houve uma mudança de nome, médicos cubanos voltando para o país de origem e cerca de 8 mil, se não me engano. Essas vagas chegaram a ser preenchidas pelo novo programa? Quais são as perspectivas em relação à retomada desse anterior?
Eu gostaria de fazer um comentário preliminar, se você me permite, de que as posições que eu vou aqui colocar e as ideias que eu quero debater são ideias que devem ser entendidas com absoluta equidistância de qualquer ideologia, de qualquer partidarismo. Eu falo aqui como presidente da Associação Médica Brasileira e nós queremos absoluta independência, não é, para emitir a nossa opinião sem qualquer viés de apreciação ou motivado por qualquer ideologia ou por qualquer paixão partidária. Portanto, o que eu vou falar aqui nada tem a ver com este governo que está iniciando e nada tem a ver com o governo passado. É simplesmente uma apreciação histórica do que aconteceu, falar dos nossos problemas, né, fazer o diagnóstico da nossa situação e que medidas a gente pode pensar no sentido de encaminhar esse problema que se trata da assistência de população com restrição ao acesso. São aquelas populações que estão em locais em que habitualmente não existem médicos, os chamados brancos assistenciais do país, que alguns imaginam existir só lá na barranca do Rio, só lá no Alto Xingu, quando existe mesmo dentro de grandes capitais, como é o caso da capital em que nós vivemos, que é o estado de São Paulo. Então, existem esses brancos assistenciais, existe a dificuldade de acesso dessa população, essa população não é adequadamente assistida e nós precisamos encontrar um caminho para que ela possa ter o acesso que se recomenda. Esse caminho, me parece, passa necessariamente pela fixação de médico, de equipe de saúde, de estrutura de saúde, para que a população possa ter uma assistência adequada. O programa Mais Médicos foi um programa que teve uma inaceitação, um certo repúdio da classe médica, e eu acho que reviver esse programa da forma como ele foi concebido não me parece uma boa ideia. É um nome até absolutamente desgastado, né? Os médicos têm muita dificuldade, não é palatável esse conceito dos Mais Médicos para a população médica de um modo geral. Eu não tenho cifras percentuais para mostrar a rejeição pelos médicos do programa Mais Médico e desse nome Mais Médico. Então, eu acho que não deve se insistir com o nome Mais Médico. Deve se procurar um programa, esse governo está aí no início. Eu não sei exatamente quais são as propostas. As parcas informações que eu tenho são aquelas informações que me chegaram hoje pela imprensa, com base nessa afirmação que você mencionou, de que há interesse em retomar o programa Mais Médicos. Eu acho que só essa ideia em si, ela já não é uma ideia bastante atrativa para os médicos. Então, nós temos um problema real, nós precisamos resolver, esse governo está nos seus primeiros dias e nós, como Associação Médica Brasileira, estamos dispostos a contribuir, a discutir, a procurar alternativas, né? Mas não me parece simpático a gente insistir com a ideia do mais médico por todas as mazelas que o programa apresentou, como é de conhecimento de todos os médicos e também da população brasileira.
Agora, doutor, o senhor falou sobre vários pontos, né? Várias mazelas que promoveram essa rejeição da classe médica ao programa Mais Médicos. O que que o senhor destacaria? Qual seria a principal ponto para todas essas questões que o senhor levantou?
A impressão que dá, até pela denominação do programa Mais Médicos, de que é uma questão meramente quantitativa. Se eu tiver mais médicos, independente da qualidade desses médicos, eu resolvo o problema. Foi com essa ideia que vieram para cá os médicos cubanos, né, em grande número, aos milhares, e a esses médicos, né, a eles foi isentada a absoluta necessidade que existe em qualquer país. Isso não é uma posição xenofóbica, é importante que se registre isso, né? Nós podemos receber médicos em quaisquer lugar do país, assim como os médicos brasileiros poderão ir trabalhar em outros países, desde que preenjam os requisitos básicos, ou seja, de que eles demonstrem cabalmente e formalmente as suas competências, as suas habilidades para o exercício da medicina. Vale lembrar que os médicos que aqui vieram de Cuba foram dispensados de qualquer processo de revalidação dos seus diplomas e foram isentados, inclusive, de registro nos conselhos regionais de medicina. Isso é algo inusitado, é uma mancha que nós temos em relação ao exercício da medicina no nosso país. Nós precisamos não só de mais médicos, eu queria apensar dois qualificativos que me parecem da maior importância. Precisamos sim, a questão é numérica também, mas mais do que isso, nós precisamos mais médicos qualificados e resolutivos. Para isso, eu preciso colocar na assistência básica, porque eu não vou levar assistência secundária e terciária para esses locais longínquos. Eu vou levar atenção básica, atenção primária. Precisa haver uma conexão desses locais também com atenção secundária e com atenção de alta complexidade, que é atenção terciária. Mas eu preciso levar médicos competentes, médicos que tenham educação continuada, que tenham condições de se fixar nesse local, que tenham acesso aos recursos de informática, que tenham acesso à telemedicina, à teleorientação, né, para que eles possam efetivamente ajudar essa população. Agora, precisa ser médicos qualificados, né? Hoje nós abrimos a porteira, inclusive, da formação médica. Nós temos um número absurdo de escolas médicas. Nós só perdemos para a China em número de escolas médicas. Mais escolas médicas que o Brasil, só a China. A China não, desculpe, estou me confundindo, a Índia. A Índia tem mais escolas médicas do que o Brasil. Mas vale lembrar que a população da Índia é quase que 6 vezes da população do Brasil. Então, nós somos campeão em número de escolas médicas. Nós estaremos formando em breve, né, dentro de poucos anos, 40 mil novos médicos por ano, né? Abriu-se o número de escolas médicas e não há condições, não há campo de ensino para que se forme adequadamente um médico, né? Então, não é só mais médicos.
Sim.
Precisamos de mais médicos qualificados e resolutivos. Sem isso, não resolveremos o problema. E o Estado é responsável por fixar esses médicos. A culpa não é do médico dele não se fixar nesses locais. A culpa é do governo, que quaisquer que sejam os governos, eu não estou dando nome aos governos, eu estou falando de governo com política de Estado, né? Então, precisa de uma política de Estado para fixar esses profissionais com condições salariais adequadas, com carreira, com resolutividade, com conexão com outras áreas através de recursos digitais, para que a assistência se faça de modo competente e resolutivo.
Doutor César Eduardo Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira. A pergunta agora, a doutora, do Rodrigo Constantino.
Pois é, doutor, eu vejo aqui nos Estados Unidos um país sério, né, que não é fácil você chegar aqui e começar a exercer a medicina. Precisa de uma revalidação que é uma coisa bastante pesada para garantir, né, o controle de qualidade. No programa Mais Médicos nós não vimos isso, inclusive muitos questionavam à época, eu lembro bem, né, essa capacitação dos que vinham de Cuba, não por uma questão xenófoba como o senhor colocou, mas porque a medicina cubana não é uma maravilha, isso é um mito, a gente sabe disso, né? Por outro lado, muita gente denunciou à época que isso não era voltado realmente para atender essas populações carentes, que o médico brasileiro não queria estar lá, né? Havia até uma narrativa nessa linha que eu lembro que ofendeu bastante a comunidade médica brasileira. A gente sabe que não dá para deixar a ideologia de lado nesse momento. Eu entendo o senhor como um médico fazê-lo, mas eu, como um comentarista político, não posso deixar de lembrar que o presidente Lula e o então presidente, assim chamado pela imprensa, né, o ditador cubano Fidel Castro, sempre foram muito próximos. E esse mecanismo do Mais Médicos transferia muito recurso do Brasil para o regime cubano. E ficava muito pouco na mão desses médicos. Então, a pergunta que eu lhe faço, né, depois dessa afirmação, é se o senhor teme que o programa volte, independentemente de avaliações técnicas da comunidade médica, porque o intuito talvez seja outro.
Constantino, a sua apreciação histórica, ela é procedente, você está se baseando em fatos, não há como contestar, e que os médicos que aqui vinham de Cuba ficavam com um percentual irrisório do valor que era pago, porque médico cubano virou commodity, né? Como se fosse um produto de exportação, não só para o Brasil, hein? É para o mundo todo, que não é para a África, para outros países, vão esses médicos cubanos e eles ficam com um valor muito pequeno. É claro que isso nos constrange, né? E claro, nós não vemos com bons olhos essa transferência de recurso para outros países através de quaisquer programas, inclusive desse programa, né? Eu acho que é usar os recursos da saúde para outras finalidades que não me parecem corretas. Mas eu não quero entrar nessa análise, embora eu respeite o que você está dizendo, você não falou nenhuma inverdade. Não, eu acho que nós não podemos aceitar mais que venha o médico de onde quer que eles possam vir e que não façam os exames. Nós temos um exame de revalidação aqui no Brasil muito bem estruturado, muito bem feito, com índice de aprovação muito baixo. Não é porque o exame é difícil, não. É porque as pessoas são incompetentes. Elas não tiveram adequada formação. Aliás, esse é um problema que atinge hoje também o nosso médico formado aqui no Brasil. Nós vamos ter que fazer um exame de proficiência médica. Eu sou um médico, você está vendo aqui, de cabelos brancos, né? Eu tenho muitos anos de exercício da medicina. Se você falasse comigo há 20 anos atrás, sei lá, 30 anos atrás, se eu aceitaria que houvesse um exame de proficiência para fazer para os egressos de medicina, eu refutaria com muita ênfase, porque eu tinha convicção de que aquelas escolas existentes em praticamente todos os estados do país eram escolas muito bem qualificadas. Eu me orgulho muito da escola na qual eu me formei. Mas hoje não é mais essa a realidade, não basta o indivíduo pegar o canudo do seu diploma e com isso ele se mostrar competente para que o Conselho de Medicina outorgue a ele o registro profissional que ele autoriza a atender. Não tenho mais essa convicção de que o médico que nós estamos formando aqui, muito menos esse da fronteira. Mas você sabe que tem muitos médicos hoje da fronteira, brasileiros, né, que fazem faculdades pífias, sem nenhuma condição de formar médicos. O médico formado na Bolívia, o médico formado na Bolívia, através dessas escolas, está proibido de atuar na Bolívia. É produto de exportação mesmo. Vai ter que vir para o Brasil. Só que para vir para o Brasil, é necessário, é obrigatório que ele faça o exame de revalidação. E os médicos aqui formados também entendemos que eles deverão fazer exame de proficiência. Nós queremos qualidade, não basta apenas números.
Com certeza. Doutor César Eduardo Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira, analisando essa possibilidade do retorno do programa Mais Médicos. Doutor, obrigada pela entrevista e uma ótima noite.
Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, viu? Boa noite.
Boa noite. Mudando de assunto, as fortes chuvas seguem causando transtornos pelo Brasil. David de Tarso de volta ao Jornal Jovem Pan ao vivo com as informações a respeito disso. David, um dos estados mais afetados é Minas Gerais. Qual a situação por lá?
Pois é, Lívia, muito boa noite mais uma vez a você, boa noite a todos que nos acompanham pela programação da Jovem Pan. Inclusive, já há um novo alerta da Defesa Civil quanto a fortes chuvas previstas para os próximos dias no estado. Estado esse que vem sendo castigado desde setembro, esse ano tem sido atípico em relação às chuvas, né? Mais especificamente, no dia 21 de setembro até agora, infelizmente, 14 pessoas acabaram perdendo a vida nas cidades mineiras. Fortes chuvas atingiram principalmente Antônio Dias, a cidade já registrou 4 mortes e 124 municípios estão em situação de emergência, já decretaram situação de emergência. Entre as 4 cidades novas que decretaram situação de emergência, porque antes eram 120, agora são 124, Aricanduva, Itaobim e também Palmópolis, no Vale do Jequitinhonha, além de Nova Era, na região metropolitana de Belo Horizonte. A situação é muito complicada no estado de Minas Gerais. A gente sabe que por conta do relevo há diversos deslizamentos no estado, né? É uma região muito montanhosa, um estado muito montanhoso, e por isso acaba ocorrendo diversos deslizamentos, e por isso muitas famílias estão desabrigadas e desalojadas. O total de desalojadas chega a mais de 7 mil e desabrigadas pouco mais de 1.600 famílias no estado de Minas Gerais. A diferença entre desabrigada e desalojada a gente já destacou aqui na programação da Jovem Pan, mas eu reforço mais uma vez. As desabrigadas são aquelas que dependem de instituições filantrópicas ou até mesmo do poder público para conseguir algum lugar para ficar. Já as desalojadas recorrem à casa de parentes e amigos, mas claro que a situação é complicada em ambas as formas, porque muitas vezes as pessoas perdem tudo, têm que sair de sua casa e buscar abrigo em outros locais. E muitas vezes perderam tudo, mas antes sair do que realmente perder a vida, né? Porque é muito mais complicado, aí não tem mais volta de ver parentes, amigos, enfim, perdendo a vida por conta dessas fortes chuvas, né, Lívia?
Com toda certeza. E além de Minas Gerais, Santa Catarina é outro estado que está sofrendo com as chuvas, né, David?
Só nesta quarta-feira, 10 cidades já também ficaram numa situação mais complicada quanto a alagamentos. 3 cidades catarinenses registraram, decretaram situação de emergência. A gente destaca, né, quais são essas cidades. São Navegantes, Barra do Sul e também Balneário Camboriú. Balneário Camboriú é uma cidade, para quem não conhece, que recebe diversos turistas nessa época do ano, e agora está nessa situação. Diversos alagamentos registrados na cidade prejudica o turismo e principalmente sendo registradas mortes no local. 2 irmãs acabaram perdendo a vida na cidade, uma de 15 e outra de 17 anos, por conta de alagamentos no estado. A situação é muito crítica também em Santa Catarina. Na cidade de Benedito Novo, a 150 quilômetros de Florianópolis, houve um incidente onde 2 casas acabaram sendo invadidas por terra, né? Houve deslizamento por lá, o incidente realmente provocou muito estrago nessas casas. A rodovia chegou a ficar parcialmente interditada, e na cidade de Doutor Pedrinho, uma rodovia ficou totalmente interditada. Por isso, para você que mora numa região onde tem chovido bastante, a gente já trouxe também essa informação aqui na Jovem Pan. Para você que nem sempre consegue nos acompanhar tanto pela TV quanto pelo rádio, a gente traz a informação precisa, mas tem outro caminho caso você não consiga nos acompanhar. É mandar um SMS para a Defesa Civil no número 40199 com o CEP do local onde você quer ter informações. Em caso de alertas, às vezes chuvas fortes, se há risco de deslizamento ou qualquer outra situação, a Defesa Civil emite um alerta para aquele CEP que você mandou no SMS, e dessa forma você fica muito bem informado. Então tem esse caminho também para que a pessoa às vezes não chegue, não seja pega de surpresa com alguma situação de gravidade, né, que possa até mesmo levar o risco à morte. Lívia.
Ok, obrigada pelas informações, David de Tarso. E diante de toda essa chuva, vamos saber como fica o tempo nesta quinta-feira com a Paula Nobre.
Para vocês que conseguem nos acompanhar por imagens aqui na Jovem Pan, vocês conseguem observar a quantidade de nuvens carregadas sobre o Brasil para esta quinta-feira. Quanto mais avermelhadas as nuvens sobre o país, mais a condição de chuva muito forte e intensa. Além dos sistemas que atuam, frente fria, sistema de baixa pressão atmosférica, um corredor de umidade da região norte até a região sudeste também se forma e provoca chuva muito intensa. Atenção, estado de São Paulo, litoral sul do estado, há perigo para risco de deslizamento de terra. Atenção, áreas mais ao norte, paulista também, com a chuva muito forte, muito intensa. Minas Gerais, todo o território mineiro em alerta para chuva muito forte. Rio de Janeiro, áreas do Espírito Santo, sul da Bahia também, Brasília, Goiás, norte de Mato Grosso, região de Ponta Porã e Mato Grosso, ali choveu bastante nos últimos dias. Muita atenção também. E áreas mais ao norte também do Brasil, a condição é a mesma. No Acre, no Amazonas, em Rondônia, a chuva também segue bastante intensa. Então, um Brasil banhado de chuva nesta quinta-feira. Áreas de Mato Grosso do Sul e também do sul do país, a chuva vai livrando, vai indo embora e a temperatura volta a subir. Porto Alegre, a região sul do país, vive uma onda de calor extremamente forte. A máxima em Porto Alegre nesta quinta é de 31 graus, sem previsão de chuva. Campo Grande, 28 graus, sem chuva também. As demais áreas do país, todas com chuva nesta quinta. Tem máxima de 31 graus em São Luís, máxima de 30 graus em Palmas, também com pancadas de chuva. chuva. Cuiabá, pancadas de chuva durante a tarde também, máxima de 30 graus. Agora, aonde o sistema passa, ele vai diminuindo a temperatura. Belo Horizonte, máxima de 24. Capital paulista, máxima diminui bastante em comparação aos últimos dias. Cadê o verão em São Paulo? Máxima de 22 graus, tempo chuvoso, chove durante todo o dia nesta quinta-feira. Sexta-feira, máxima de 23 graus e essa condição de tempo mais fechado deve se manter pelo menos até o domingo. Temos Curitiba. Curitiba com máxima de 21 graus até a sexta-feira. O tempo vai ficar chuvoso nesta quinta. Entre a sexta e o sábado, dá uma melhorada, o sol aparece mais vezes, mas a temperatura não sobe tanto. Eu chamo atenção à temperatura mínima. No sábado, mínima de 14 graus em Curitiba. Campo Grande, máxima de 28 graus nesta quinta-feira e o tempo vai seguindo firme em Campo Grande, pelo menos até o sábado.
E hoje os fiéis puderam dar o último adeus ao Papa Emérito Bento XVI. Especialistas que conversaram com uma Jovem Pan falaram sobre o legado do pontífice que será enterrado amanhã no Vaticano. Os detalhes com Carolina Abelin.
Nesta terça-feira, novamente, fiéis fizeram fila para prestar as últimas homenagens ao Papa Emérito Bento XVI. Apesar da movimentação intensa, os números são bem menores em comparação ao que foi a comoção na morte de João Paulo II. Em entrevista à Jovem Pan News, o professor de Relações Internacionais, Alexandre Pires, analisa que isso tem muito mais a ver com o fato de que Bento XVI já estava 10 anos afastado da vida pública, uma vez que renunciou em 2013, do que com a falta de carisma que é apontada por alguns. Alexandre ressalta o legado do Papa Emérito como liderança intelectual que foi.
O Bento XVI, ele representou ali um momento de uma linha mais conservadora na igreja e também de reaproximação com outras denominações, especialmente a luterana, ele era alemão. Então, assim, ele é um papa que ele fez uma conciliação forte, mas reafirmando a importância da doutrina, a importância dos dogmas, a importância da igreja, né? Ele era um acadêmico, mas também era um acadêmico no sentido um pouco catequético, né? Ou seja, na ideia também de difundir os princípios do cristianismo, né?
Na avaliação de Carlos Cauti, que também é professor de Relações Internacionais, Bento XVI era um filósofo extremamente refinado e erudito. E talvez isso tenha feito ser incompreendido.
Foi um ilustre teólogo, um fine filósofo. Ele foi um dos papas que levaram uma certa renovação também na Igreja Católica. Suas homilias eram absolutamente cristalinas em suas passagens. Muitas vezes elas não eram compreendidas por uma mídia até, eu diria, que não estava preparada para entender essas mensagens. Algumas vezes até foram distorcidas suas palavras. Eu me lembro, né, a famosa homilia de Ratisbona, que foi considerada como um ataque ao mundo islâmico, e na verdade não era nada disso. Mas eu acho que a mensagem mais importante que Bento XVI deixa para o mundo é essa tentativa de juntar a fé e a razão, né?
Cauti também lembra dos motivos pelos quais Bento XVI renunciou. A ausência de força para enfrentar escândalos em um momento difícil para a Igreja Católica, com o pedido de perdão por décadas de abusos sexuais de religiosos em vários países. Contudo, analisa que a mudança com a figura do Papa Francisco trouxe sim renovação. O corpo do Papa Emérito Bento XVI permanece à disposição para a despedida dos fiéis até esta quarta-feira. Amanhã, na quinta, o Papa Francisco preside as cerimônias solenes com a presença de várias autoridades.
Ponto final na edição desta quarta-feira do Jornal Jovem Pan. A seguir, Kalina Sabino com o Fast News. Uma ótima noite a você e até amanhã.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Olá. Antes mesmo de entrar o novo Congresso, que tem uma maioria de centro-direita, Lula está com oposição dentro de seu próprio governo. Também 37 ministros, são 37 bocas falando, e nos primeiros dias impossível de coordenar como maestro de uma orquestra, né? Entrou desafinando. Um disse que vai fazer a contra-reforma
da Previdência, o outro diz que vai mudar a reforma trabalhista, as leis do trabalho, o outro fala em moeda única no Mercosul, o outro menciona intervenção estatal nos preços da Petrobras, o advogado-geral da União falando como se fosse um xerife de pensamento, aliás, dentro da Advocacia Geral da União, cria-se uma Procuradoria Especial de Defesa da Democracia. Parece ficção de George Orwell, porque defesa da democracia, como se sabe, pode servir de pretexto para tudo. Assim como na própria Secretaria de Comunicação da Presidência da República, tem lá um órgão que vai decidir o que é mentira e o que é verdade. Foi criado por decreto. O decreto 11.362, o artigo 24, cria um Departamento da Liberdade de Expressão. Ora, a liberdade de expressão já está na Constituição. Está no artigo 5º, no artigo 220, eu sei que não é respeitada porque estão implantando censura de todas as formas e com o pretexto da defesa da democracia. Aliás, perguntaram para o ministro da Justiça e Segurança Pública o que aconteceria se houvesse assim, um receio de policiais militares que votaram em Bolsonaro de não agir contra o povo, se houver protesto, manifestações. E ele lembrou que há convênios policiais internacionais que serão acionados. Eu fico imaginando uma polícia boliviana ou bolivariana ou argentina.
It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.